A OAB Maringá lançou a campanha de conscientização e prevenção à alienação parental e vai realizar, na semana que vem, a 5ª Conferência de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental. Porque dia 25 de abril é o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. Vamos entender mais sobre esse assunto conversando com a advogada Jennifer Carvalho, que é presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Maringá, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Nós que agradecemos a oportunidade de informar esse tema tão importante. Já de início eu vou mencionar a conferência, é a 5ª conferência que vai acontecer nessa segunda-feira, às 18h30, na sede da OAB. Então, ela é para os profissionais do direito, da psicologia e da sociedade civil, aquelas pessoas muitas vezes que estão passando por uma situação de alienação parental.
Eu queria começar perguntando para você exatamente o que é alienação parental.
Alienação parental, a lei menciona que são atos, ou seja, são atitudes que o genitor que está na guarda, ou vamos dizer, aquele que está ficando com o filho, num processo aí de separação de forma generalizada, tá? Ele começa a cometer contra o outro genitor, contra o outro pai ou contra a mãe. Como? Falando mal, omitindo informações, dificultando o acesso, por exemplo, no momento da e uma coisa interessante, não se fala mais visita do pai. Eu até brinco nas reuniões, visita a gente quer que vá embora logo, né? E o direito do pai, do filho e da mãe é de conviver. Então, eles começam a limitar essa convivência. Por exemplo, no final de semana, um exemplo que é de convivência de pai ou da mãe, o outro começa, não, mas tem um churrasco, tem uma piscina, então é dificultar realmente esse convívio, até prejudicar efetivamente essa criança, porque essa disputa é do pai e da mãe, esse conflito. E esse pai e essa mãe, porque a conscientização, eles precisam se conscientizarem que as questões de homem e mulher, ser adulto, né, é entre eles, e eles precisam, como pai e mãe, terem uma paternidade responsável e olhar para esta criança que não tem nada a ver e que tem um direito de convivência constitucional previsto no artigo 227, advogado gosta de artigo 227 da Constituição, de convivência familiar, seja a materna ou a paterna.
A alienação parental, ela só ocorre em casais, com casais que estão em separação?
Assim, pode correr assim no nicho familiar, assim, só que quando você está convivendo, o importante é que a criança ela tenha presença. Então, acontece muitas vezes, vamos lá, a mulher que não gosta da sogra, né? Um exemplo. Ela começa a falar mal da avó, ela começa a falar, tá vendo, pro meu mãe, tá vendo? O seu pai é igualzinho a mãe dele, que faz isso, e a criança muitas vezes começa até a rejeitar até a família paterna. E aí, quando isso já existe nesse ciclo familiar, imagina quando vem um divórcio. Então, essa mulher, né, como a gente deu esse exemplo, mas isso é tanto pode ser para homem ou para mulher, tá? Uhum. Essa pessoa que se separou, ela vai refletir isso agora para o marido, para o ex-marido ou para a ex-mulher, dizendo que ele não é bom. A criança vai criando falsas memórias e acredita nessa fala da genitora guardiã ou desse genitor guardião. Né? Isso vai gerar graves problemas e sequelas emocionais nessa criança, porque é bem, muitas vezes, na fase de formação dessa criança, ou é uma criança ou adolescente, né, onde ela precisa tanto da figura e do amor paterno e materno.
E geralmente quem comete a alienação parental? É a mulher ou é o homem?
Assim, estatisticamente, vem demonstrado que a maioria são as mulheres. Até porque a nossa cultura, quem mais fica com a guarda, geralmente é a mulher, né? Então, estatisticamente demonstra isso. E muitas mulheres, né? Ou pais, existem pais, avós que cometem contra o outro genitor, eles não sabem, né? Eles acham, eles fazem de forma inconsciente, igual nesse exemplo que nós demos agora da convivência. O pessoal é casado na mesma casa, não percebe. Separou, vai acentuar e a pessoa não acha que está fazendo. Então, por que conscientizar? Ué, o que eu estou falando mal? dele. Na verdade, a gente não pode falar mal, na frente, ainda mais essas questões de divórcio, na frente dos filhos, né? E aí, isso pode ser tanto pai quanto mãe.
Bom, então essa conferência vai discutir essa questão, né? Vai ser na semana que vem, segunda-feira.
Isso, essa conferência na segunda-feira, ela vai discutir, ela vai demonstrar nessa... Porque vai ter advogados, juízes, psicólogos retratando, falando como mais ou menos funciona essas questões, né? E o que eu quero destacar também é com relação às consequências da alienação, que elas podem ser de grau leve até o extremo. Então, essa criança ela vai começar a ficar com depressão, vai ficar triste, não querer ir para aula. E na fase adulta, pode gerar baixa autoestima, pode gerar dependência química, pode gerar problemas em relacionamentos tóxicos, pode gerar infertilidade. Então, por isso que é uma interferência interdisciplinar, não só do direito, mas da psicologia. Porque a criança, ela é 50% pai e 50% mãe. E quando você tira isso dela, afeta as estruturas emocionais do como ser humano.
E há processos na justiça do genitor que tem a guarda compartilhada, mas não consegue ter acesso à criança?
Infelizmente, há vários processos, inclusive tem decisões de falsas denúncias de crime. Então, muitas vezes, a pessoa fica tão desesperada na angústia, achando que está protegendo daquele genitor, daquele ex-marido ou ex-mulher, que na cabeça da pessoa, eles são péssimos, são ruins, mas são bons pais. Uhum. O que acontece? A pessoa, ela fez uma falsa acusação de crime e a justiça, sendo isso devidamente provado, essa mãe ou esse pai que fez, que é o alienador, ele pode perder a guarda. Então, o juiz pode reverter a guarda como punição, porque é o que ele menos quer que o outro tenha o contato. E o juiz, aí a pessoa querendo ou não, ele vai determinar a inversão dessa guarda para o outro alienado, até para aumentar essa convivência, porque geralmente essa criança, ela rejeita e ela odeia esse pai alienado.
Nossa, e como ela vai conviver, então, com o pai alienado numa decisão judicial daí?
E aí, existem técnicas, por isso que a psicologia vai sendo usada. Então, vai sendo gradativamente, esses são os casos extremos, tá? Aqueles casos instalados onde, assim, a questão ficou já doentia mesmo, né? Então, vai sendo gradativamente, com um apoio psicológico, né? Um apoio especializado, então... E outra, e uma coisa bem interessante, quando a criança, ela acha que ela odeia porque ela não convive, ela tem uma fidelidade com o genitor alienado, o alienador, porque ela acredita que quem fala a verdade é esse alienador. E aí, quando ela começa a conviver com outro genitor, ela começa, poxa, mas a minha mãe parece que é legal, meu pai falava que ela não era assim. Nossa, mas esse meu pai, ele não é do jeito que a minha mãe falava. Então, por isso que o juiz, ele sabe, ele determina essa convivência, esse contato, porque a criança, ela vai perceber que aquele genitor não é horrível como foi implantado nas memórias dela.
Nossa, e há casos em que o alienador consegue afastar o filho de tal forma que se perde o vínculo?
Infelizmente, acontece. Que quando existe uma questão da síndrome da alienação, quando ela é instalada. Se ela é instalada, dificilmente ou vai precisar de muita ajuda psicológica para desinstalar. E o que nós costumamos ver nos estudos que nós fazemos, nas reuniões, enfim, tudo mais, é que o ser humano, ele busca a sua identidade na sua fase adulta. Então, por volta dos 30 anos, a pessoa começa a buscar as raízes. E é onde que ela vai lá ver meu pai, ela vai começar a pedir perdão, liberar perdão. E muitas vezes esses laços são reestruturados nesse momento. Mas olha que tristeza. Quantos anos essas pessoas, né, se perderam? Essa criança perdeu o direito de ter a convivência do pai. Esse pai perdeu o direito, essa mãe, de ver a criança sorrindo, de brincar. E realmente é uma tristeza se realmente isso acontece.
E a alienação parental, ela ocorre em todas as classes sociais?
Geralmente sim, não tem... Porque isso são as dores emocionais das pessoas que estão passando por um processo de divórcio. Né? Então, muitas vezes, o marido e a mulher, eles brigaram, e geralmente, quando alguns casos, né, um odeia o outro. Então, ela é a pior pessoa, ele também é a pior pessoa. Uhum. E aí, não tem classe social.
Uhum. E essa conferência, então, vai ser realizada semana que vem? Vocês estão com uma campanha? Como é que é essa campanha?
Essa campanha... nas reuniões nós estamos falando na UAB, nós conseguimos, foi em 2018, a gente conseguiu o apoio da Prefeitura, Comissão de Família aqui da UAB, para implementar a lei de alienação, que é a 10.598, se eu não estiver enganada, para implementar a semana do dia 25 de abril como a semana... de conscientização à alienação parental. E aí nós tivemos o apoio da prefeitura, né, de patrocinadores, para circular aqui na cidade nos bus door. O que, que é isso? Nas circulares, você vai olhar, vai ter aqueles adesivos no final, uma campanha explicando o que são atos, são atitudes de alienação parental e criança, o filho não é disputa. Diga não à alienação parental e sim... para uma família saudável. Uhum. Então, e a gente tem explicado especialmente para os advogados a importância. Por quê? Quando a gente pega um litígio onde as pessoas estão emocionalmente doentes, porque tristes, elas estão fragilizadas no processo de divórcio, se pega um advogado muito combativo, isso pode destruir toda uma relação. Né? E por isso não é que nem o combativo, é que ele aprendeu o litígio, esse advogado ele também está certo, só que ele não é especialista, não é um familiarista para olhar com essa forma diferenciada para essa relação da alienação parental. Então, por isso que é muito importante a busca do advogado especialista, porque o advogado familiarista, ele é o defensor da criança. Preservando os direitos dos pais. Mas o foco principal é a criança e o adolescente.
Uhum. Agora, no caso daquela, vamos supor então um exemplo de uma mulher que se separou do marido, mas ela não que ela tenha ódio, mas que ela tenha medo, por exemplo, do filho conviver com o pai, porque ela acha que o pai pode estar, por exemplo, estar envolvido com drogas, alguma coisa assim. Tem ter medo pela segurança do filho.
Então, isso aí é muito comum. O que, que o ordenamento jurídico ele observa? A criança, ela precisa ficar segura, tá? Então, se esse pai ele é um dependente químico, geralmente... ele não vai ter poder, ele não tem condições, muitas vezes, nem de cuidar dele. Então, essa mãe, né, ela precisa provar isso devidamente no processo, e o juiz vai, olha, então, muitas vezes não pode pernoitar na casa desse genitor, mas, mesmo assim, ele é um bom pai, muitas vezes ele tem essa dependência dele, ele precisa fazer um tratamento, precisa buscar ajuda, porém, ele ama esse filho. Para esse filho, ele é muito bom. Então, o que a lei determina? Essa convivência, nem que seja algum momento ou assistido com algum familiar presente, precisa existir, até isso se restabelecer.
Então, é uma questão realmente de se buscar com bom senso, uma solução com bom senso.
Exato, você tem que analisar caso a caso, não dá para a gente falar, funciona assim, é uma regra geral. Mas por isso a dificuldade até dos juízes analisarem, né? Os advogados, eles precisam provar, precisam demonstrar.
São processos
esse
demorados?
Risco. São alguns demorados. São demorados, né? E outros assim. E o que a gente vê do judiciário, eles querem preservar o convívio familiar.
E tem conseguido? Mas, tem conseguido?
Sim, alguns casos, a maioria sim. É porque a maioria que vem mencionando em alienação parental, não se trata de alienação parental. Né? Na hora o judiciário, ele já observa que é uma questão de de disputa mesmo. Ah, eu não quero, né, não aceito a separação, alguma coisa, mas ele mantém a convivência. Agora, é claro, em casos de crime, em casos de situações realmente que envolvam o risco da criança, uhum. esse pai pode até perder o direito, né, dessa convivência, infelizmente.
Uma decisão bastante delicada, né?
Exato.
Doutora, e como é que faz para participar da conferência?
Olha, a conferência é por inscrição.
Uhum.
Ali, deixa eu só pegar ali o site da...
Da OAB?
Da OAB. Que...
É só entrar no site da OAB, então.
É, tem um site específico aqui, ó. É oabmaringaeventos.com.br. Uhum. oabmaringaeventos.com.br.
E quem pode participar do evento?
Os profissionais do direito, da psicologia e a sociedade em geral.
Tá certo. Então, na segunda-feira, à noite?
Segunda-feira, às 18h30, na sede da OAB, ali na Juscelino Kubitschek, em frente ao cemitério.
Tem que fazer a inscrição, então?
Isso, precisa fazer a inscrição, porque são limitadas, o auditório não comporta muitas pessoas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Nossa, eu que agradeço, a OAB também.
Nós conversamos com Jennifer Carvalho, advogada, presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Maringá, que nos falou sobre alienação parental. A OAB lançou uma campanha de conscientização e prevenção à alienação parental e na segunda-feira haverá uma conferência, a quinta conferência de conscientização e prevenção à alienação parental na sede da OAB em Maringá.